temporário e vai começar a reduzir, por exemplo, prevendo o FMI, que já no próximo ano já é 1,5% e não os 4% que prevê para este ano. Significa que nós estamos a viver uma situação transitória e não podemos adotar medidas definitivas para aquilo que é transitório, comprometendo o esforço coletivo que a sociedade portuguesa tem de fazer com base no diálogo social, da negociação coletiva, da concertação social, para atingir este objetivo. Ter um peso dos salários no PIB que seja equivalente à média da União Europeia. E isto é decisivo por duas razões fundamentais. Primeiro, para combater as desigualdades e haver uma maior igualdade na distribuição dos rendimentos e valorizar o trabalho no conjunto da riqueza nacional. Mas há uma outra razão central. É que nós temos um grande desígnio, e o grande desígnio coletivo que temos que assumir é garantir que esta nova geração, a tal que faz a diferença relativamente aos 13 países que entraram à nossa frente em qualificações em 2004, para aquilo que nós estamos hoje, é garantir que essa seja a geração mais realizada de sempre no nosso país e tenha aqui no nosso país tantas ou tão boas oportunidades como encontra fora do nosso país. É esse o desígnio que nós temos de prosseguir. Isso implica, efetivamente, não só uma valorização salarial, como aprovar a Agenda do Trabalho Digna, que já no próximo dia 11 de maio irá de novo à Concertação Social para depois vir à Assembleia da República, como adotar o conjunto de medidas que têm transferências não monetárias, mas que são decisivas para melhorar e dar oportunidades às novas gerações para viver em Portugal. A nova geração de políticas de habitação, o programa de manuais gratuitos, agora, com este orçamento, arrancar com o processo de gratuitidade das creches, começando este ano com o primeiro ano, depois com o segundo ano, depois com o terceiro ano, e dirigindo uma mensagem muito forte àqueles que saíram de Portugal para poderem regressar, que é o programa, que é precisamente o programa Regressar, que permite durante 5 anos uma isenção de 50% do rendimento oferido em Portugal, de forma a compatibilizar o rendimento disponível com o rendimento disponível oferecido em outros países, dando ao mesmo tempo às empresas para se poderem ajustar a uma nova realidade que têm de assumir, é que se querem ser competitivas hoje, não são só competitivas no momento da venda, têm que ser competitivas no momento da contratação, porque a contratação de talento e de recursos humanos qualificados é absolutamente decisivo para o futuro dessas empresas. E é um trabalho conjunto que o Estado tem que fazer entre as políticas públicas e o tecido empresarial para conseguir e alcançar este objetivo. Reforma, sim. Nós precisamos de fazer reformas. Agora, a maior reforma que tivemos nas últimas décadas, Sr. Deputado, é mesmo esta. Foi ter reduzido o abandono escolar precoce, que era mais de 13% em 2015, para 5,9% o ano passado. Essa é a maior reforma estrutural que o país teve. E pronto, Sr. Deputado José Soeiro tem toda a razão e a Sra. Deputada Paula Santos tem ambos razão. De facto, nós temos aqui as medidas que acordámos com o PCP e não temos as medidas que não acordámos com o PCP, a divergência mantém-se, e o Sr. Deputado José Soares tem razão. Nós repetimos as medidas e isso sabe-se o que é que se chama. Chama-se coerência e que respeitar os compromissos que assumimos com os eleitores.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos então ao segundo bloco. Peço desculpa, Sr. Deputado Bernardo Blanco, passo a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, queria só fazer um ponto de ordem à mesa. Isto são pedidos de esclarecimento.
Ponto de ordem à mesa sobre a condução dos trabalhos. Em que
pedidos de esclarecimento. Enquanto se chamarem de esclarecimento, 3 perguntas, 0 respostas, a menos que mudemos o nome de pedido de esclarecimento para pedidos sem esclarecimento.
Nesse
sentido.
O entendimento da mesa é que os senhores deputados são soberanos nas perguntas que fazem e o Sr. Primeiro-Ministro é soberano nas respostas que dá. Em relação ao segundo bloco de pedidos de esclarecimento, o primeiro inscrito é a Sra. Deputada Jamila Madeira. Sra. Deputada Jamila Madeira tem a palavra e peço que criem condições para podermos ouvir a Sra. Deputada. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores demais membros do Governo, caras e caros deputados, este é de facto o orçamento de compromisso, é um orçamento assente na ambição e na prudência e naquilo que são os compromissos que assumimos nesta campanha eleitoral que nos trouxe até 30 de janeiro. O orçamento que a oposição reprovou e que os portugueses e as portuguesas pediram e com o qual o PS se comprometeu. Um documento com presente e com futuro, com compromisso e com contas certas, com reforço da sustentabilidade do Estado Social e com garantias de credibilidade internacional. Ambição na linha que sempre foi apanágio deste Governo desde 2015, nunca desistindo de acreditar no nosso país e construindo caminhos que asseguram que nunca ninguém fica para trás. Só apoiando as pessoas, as empresas, reduzindo o desemprego, reforçando o combate à pobreza, repondo e reforçando rendimentos, promovendo o investimento e o crescimento económico, vamos continuar a melhoria progressiva das condições de vida das pessoas. E por isso, porque este orçamento é um orçamento justo, é um orçamento que tem um aumento extraordinário de pensões em 10 euros desde janeiro para as pensões até 1.068 euros. Prevê a garantia para a infância para 123 mil crianças, reforça o abono de família para 400 mil crianças, aumenta o mínimo de existência, cria dois novos escalões de IRS e o IRS jovem, aumenta a dedução para o segundo filho, assegura a gratuidade das creches no primeiro ano, reforça e alarga as creches e a resposta de creche, mas também tem mais investimento, mais PT 2030, mais PRR. Tem elementos essenciais para a convergência e para continuarmos a crescer. Mas também é um orçamento prudente e, por isso, como no início da pandemia, assume que temos incerteza e temos muita incerteza, mas mantém o foco na consolidação e nas contas públicas, na consolidação das contas públicas e nas contas certas, para não deitar a perder todo o esforço do caminho que fizemos até aqui. E por isso ser prudente significa ser atuante na emergência e este orçamento incorpora 1.800 euros para mitigar o choque geopolítico. E temos, naturalmente, que acompanhar estas medidas e avaliá-las, apoiando e continuando a apoiar as famílias mais vulneráveis, a fatura energética, todo o impacto na energia e todo o impacto na cadeia alimentar. E o que nos diz a direita? O que nos traz a direita? O que sabemos da direita? Sabemos que os partidos que agora propalam grande preocupação com a salvaguarda de rendimentos dos trabalhadores e das famílias eram aqueles que há poucos meses, mesmo na campanha eleitoral, defendiam que isto tinha que ser resolvido primeiro para a oferta e depois para a procura. E isso é importante relembrar, já que os senhores deputados claramente estão esquecidos desta matéria. Primeiro, diziam que era preciso fortalecer a produção e só depois, eventualmente, reduzir e mexer no IRS nos dois últimos anos de legislatura. Aqueles que diziam que o investimento era curto, ou que agora dizem que o investimento era curto, anunciavam que o PRR, bem, o melhor é rever, e todos nós sabemos quão exigente é o calendário de cumprimento do PRR e todos os riscos de incerteza do seu cumprimento que isso introduziria. Mas também temos memória que em 2012, com taxas de inflação a 2% e níveis de dívida pública de 124%, o que é que a direita nos impôs? A direita, toda essa direita, sem exceção, temos a noção que suspendeu o subsídio de férias, cortou subsídios de Natal, cortou a funcionários públicos, cortou a pensionistas, aumentou a taxa de IVA da restauração e em muitos outros produtos, congelou salários, reduziu deduções em IRS, criou uma sobretaxa, promoveu a dita reforma do Estado, cortando mais de 1.000 milhões no SNS, assumindo que ia cortar mais de 600 milhões nas pensões. Esta é a austeridade que vocês têm medo, mas essa era a mesma austeridade que vocês iam aplicar. Esta não é aquela que é a receita do PS. A receita do PS é uma receita de crescimento económico, é uma receita que salvaguarda a condição de vida das famílias, mantém as contas certas e assegura que temos um orçamento com presente e com futuro, e que naturalmente tem a confiança do Partido Socialista. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, os senhores membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, não desviando do orçamento, mas desviando do tópico central que tem vindo a ser analisado, queria falar-lhe da segurança interna e queria falar-lhe do CEF e do projeto de extinção do CEF que se arrasta há meses como uma intenção do Governo já do anterior e que este ainda não conseguiu completar. Queria falar-lhe porque ainda ontem mesmo este Parlamento aprovou uma proposta do Governo, um pedido de um novo adiamento da extinção do CEF. Aprovamos naturalmente. Queria falar-lhe também porque Portugal e a Europa está a braços com uma crise humanitária, uma crise de refugiados. Portugal teve já que aceitar no nosso país 33 mil refugiados ucranianos, e muito bem, e ao fazê-lo, este é naturalmente um tema da maior importância e que tem também enquadramento em sede orçamental. E queria felicitá-lo neste âmbito, Sr. Presidente, porque de facto estou convencido que entrará para a história, porque se sabemos que o período de vacatio legis, que é aquele período que vai entre a publicação de uma lei e a sua entrada em vigor, tem um máximo de 45 dias, esta lei já vai em 157 dias, esta lei que os senhores aprovaram aqui há 5 meses e agora ontem mesmo pediram adiar um adiamento por mais um período de tempo, e eu julgo que o senhor constará nos livros de história do direito como sendo o período mais longo da história de vacatio legis. Mas perguntemos-nos porquê. Porquê é que está este tempo todo a demorar o governo a conseguir fazer entrar em vigor este normativo? Diz o governo que é por causa da Covid-19. Estranho, Sr. Primeiro-Ministro, porque quando os senhores aprovaram aqui esta reestruturação, que na realidade é uma extinção do CEF, já havia Covid-19 em novembro. Já havia, até já estava a terminar em novembro. Mas diz agora ao Governo, mais recentemente, que não, que é por causa do chumbo do Orçamento de Estado. O argumento até pode parecer lógico, mas estranho, Sr. Primeiro-Ministro, porque quando os senhores aprovaram a extinção do CEF, já tinha chumbado o Orçamento de Estado. E na altura quiseram na mesma 60 dias. Entretanto pediram mais 180 e agora mais o que for necessário. Portanto, isto para dizer que na realidade, Sr. Primeiro-Ministro, não há nenhum destes argumentos. O único argumento é que os senhores não tinham verdadeira consciência da empreitada a que se estavam a candidatar. A verdade é que os senhores não tinham noção do que isto significava em termos de alterações no sistema de segurança interna. E devo dizê-lo, Sr. Primeiro-Ministro, que bem avisou o PSD, e bem o disse aqui, que 60 dias era insuficiente. As palavras foram mais ou menos estas. Eu não estou a ver como é que os senhores em 60 dias conseguem fazer isto. Tivemos razão. E tiveram os senhores a soberba de achar que conseguiam fazer isto numa penada. E o que acontece até hoje é que, penosamente, estamos a assistir adiamento após adiamento à manifestação clara da impreparação do Governo para esta matéria. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, dizer o seguinte, por que motivo é que está o Governo a proceder à reestruturação, reforma, extinção do CEF? Por que motivo? Vou usar, se me permitir, as suas próprias palavras aqui no programa de Governo. Disse o Sr. Primeiro-Ministro, a extinção do CEF, palavras suas, a extinção do CEF não foi nem uma imposição do Bloco de Esquerda, nem uma ideia inspirada do Ministro Eduardo Cabrita. Era uma medida que constava no programa eleitoral do PS e no programa de governo do PS em 2019. Fim de citação. Mas não é, Sr. Primeiro-Ministro. Lamento. Não é. E sabe porquê que não é? Porque está aqui o programa eleitoral do Partido Socialista. E se quiser até está aqui o programa de governo. Eu vou ler, porque eles dizem o mesmo. Diz assim, estabelecer uma separação orgânica muito clara entre funções policiais e funções administrativas. Ou seja, pergunta-se assim, tenham calma, fala-se aqui em algum lado, como devia dizer, se era essa a intenção, a extinção do CEF? Nada, nada. Fala-se aqui em algum lado, em transferência de competências para outras forças policiais? Nada. O que se fala aqui é apenas numa separação orgânica entre dois tipos de funções, que é matéria que os senhores têm estado atentos a isso, estão aí mais entretidos agora em querer interromper a minha intervenção, que até se percebe que é transversal neste Parlamento. Aqui o problema é que, Sr. Primeiro-Ministro, o programa eleitoral, bem como o programa de governo, era gato escondido com o rabo de fora. Ou seja, os senhores usaram, como é, aliás, vosso timbre, uma semântica eufemística para, no fundo, extinguirem o CEF, que é o que sempre quiseram fazer, e nunca tiveram a coragem de reconhecer que era isso que queriam. E devo dizer-lhe que isto se mantém o mesmo em termos de Orçamento de
Senhor,
Estado.
Senhor Deputado, tenho que terminar.
Vou terminar. O que dizia o Orçamento de Estado, chumbado em outubro do ano passado, o processo que se encontra em curso com a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Vou mesmo terminar. O que diz este Orçamento de Estado agora? O processo que se encontra em curso com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Está aqui a vossa estratégia, está aqui aquilo que os senhores sempre quiseram, está aqui para que toda a gente perceba que diziam uma coisa no programa de governo e, na realidade, sempre quiseram fazer outra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. Saúdo as senhoras e senhores deputados, o Sr. Primeiro-Ministro, os membros do Governo. E dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Patrícia